Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Bom dia, Portela. Tudo bem? Como é que você está?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos ao tema desta semana e nós vamos falar de auxílio emergencial, que é a discussão do momento, continua, não continua, ele será a base do Renda Brasil. Houve um desentendimento nesta semana, o anúncio de um pacote, né, de retomada da economia que incluía o Renda Brasil foi adiado para ajustes, mas aqui nos interessa o auxílio emergencial e as consequências para a política econômica neste momento da economia do Brasil, Portela.
Pois é, o auxílio emergencial acabou sendo algo que abriu uma perspectiva totalmente diferente, inesperada, na política econômica, né? Porque ninguém, antes da pandemia, ia cogitar de dar um auxílio de R$600 e tal para cerca de 70 milhões de pessoas. O auxílio emergencial, pela relevância, ele deve agora migrar para ser de R$300 até dezembro de 2020. Tem gente que acha que o Guedes vai conseguir que seja menos ou que isto vai implicar numa diminuição dos beneficiários. Eu acho que não. Acho que o Bolsonaro está bem firme na ideia dos R$300, né? E se não for no Bolsonaro, como isso passa no Congresso, se for algo em torno de 270, o Congresso acaba arredondando para os 300. Então ele vai ficar em 300 até dezembro de 2020. Depois eu acredito que ele vai ser estendido até março de 21, de alguma forma legal. Porque até dezembro ele está coberto pelo orçamento de guerra, pela questão da pandemia e do crédito extraordinário. A partir de 21 vai ter que ter artifício aí legal para você estender. O Renda Brasil, você não consegue fazer do dia para a noite. Para você fazer o Renda Brasil, inclusive nos moldes do Guedes, que o presidente rejeitou, você precisa mexer em leis. Você vai ter que ir para o Congresso, tem uma discussão. Então, o Renda Brasil, como pretende ser algo mais duradouro, ele vai ter uma discussão no Congresso. Então, não vai ser. Então, será preciso buscar um sucedâneo em 2021. Que deve, a princípio, até março, porque é quando se imagina que a vacina vai estar ao alcance lá da população em massa, né? Quer dizer, você pode fazer uma vacinação massiva. Isso vai levar, então, a seguir, a um auxílio lá na frente, contemplando 20 milhões. Então, você vai reduzir, né, o valor de 600 lá atrás e vai reduzir o número de pessoas mais na frente. Você não vai mais atender 70 milhões. Temos ao lado disso, quer dizer, o auxílio emergencial, ele tem uma pressão no orçamento junto com o ProBrasil, que é o programa que lá atrás o Braga Neto lançou, né? Depois voltou atrás porque o presidente foi apoiar o Paulo Guedes, o ministro da Economia, e ele ficou rechaçado e agora voltou à baila e foi aumentado. A ideia era ter 5 bi, né? O Rogério Marinho pedia isso, agora foi para 6,5 bi, né? Onde são contemplados o Rogério Marinho, o ministro Tarcísio da Infraestrutura e parlamentares. A CPMF, que é a única proposta que o Paulo Guedes trouxe, não passa, não dá. Então, tudo isso vai levar ao quê? ProBrasil, tá, os interesses, o auxílio emergencial no início do ano 2021, o Renda Brasil, a uma flexibilização do teto de gastos que deverá ocorrer de forma legal no segundo semestre de 2021, visando o 2022, que é o ano das eleições. Então, o auxílio emergencial abriu, descortinou uma nova realidade.
Muito bem. Então, o que é que a gente pode esperar justamente? Quer dizer, ele vai ser importante para a economia, ele vai ser importante para diminuir a desigualdade, né? Esse programa que começou com o auxílio emergencial e vai se transformar em Renda Brasil. Quer dizer, qual é a perspectiva? Vamos tentar olhar um pouco mais adiante.
Pois então, Roxane, a questão é a seguinte: a pandemia, ela não só evidenciou enorme desigualdade, que todo mundo sabia, mas boa parte, principalmente a elite do país, faz vistas grossas, vai passando por isso como se fosse alguma coisa digerível, E a extrema pobreza que nós temos, a pandemia agora não vai mais permitir que a gente conviva com isso da maneira como convivia. Isto é a grande mudança em termos sociais, não é só uma mudança econômica. Não dá mais para ignorar o problema. O presidente tomou conhecimento disso via popularidade, que ele ganhou principalmente no Nordeste. Mas não é só isso, não é só uma questão eleitoral, questão da popularidade do presidente. O que se viu é que a extrema pobreza pode ser erradicada no país. Você dar R$ 600 para 70 milhões de pessoas não dá. O país quebra, realmente não é possível. Mas você repassar R$ 300 como uma renda para 20 milhões de pessoas é possível, tá? Se você focar isso na extrema pobreza, você elimina a extrema pobreza, né? E você montar um orçamento de uma forma correta, ainda mais que nós vamos sair dessa situação, vai haver um crescimento que vai se aumentar à medida que passam os anos, aí 21, 22. Então, não há só a componente populista eleitoral. Há também um problema real, que não dá para o Brasil viver nessa extrema pobreza, nessa extrema desigualdade. Ontem saiu uma notícia, você deve ter acompanhado, que o Jeff Bezos da Amazon foi o primeiro homem na história a atingir um patrimônio de 200 bilhões de dólares. Já há um movimento de ex-funcionários foram na frente da casa dele com uma guilhotina, etc. Saiu pessoas que tiveram problema com a Amazon. É preciso a gente entender que não dá para continuar nesse sistema que gera essa desigualdade. No Brasil, tudo isso começou com a inclusão do auxílio emergencial, que foi absolutamente necessário por causa da pandemia, mas que botou o dedo numa ferida de muito tempo que era tratada de maneira indevida. Quer dizer, não dá para a gente continuar num sistema que gere tamanha desigualdade, não dá para a nação, o país viver bem convivendo com essa desigualdade.
José Luiz Portela, sempre às segundas aqui com a gente no Jornal da USP no ar. Boa semana para você, Portela, e até a próxima.
Boa semana para você, Roxane Ré, e um grande abraço aos ouvintes da nossa Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.